Olá de novo. Hoje a gente se encontra para tratar da obra de um dos principais fundadores da sociologia, o sociólogo francês Émile Durkheim. Ele nasceu em 1858 e morreu no ano da Revolução Russa, 1917. E algumas das principais obras dele são, em primeiro lugar, um livro chamado Da Divisão do Trabalho Social, de 1893. Em seguida, As Regras do Método Sociológico, que é de 1895. Ele fez um estudo empírico muito famoso até hoje, chamado O Suicídio, de 1897. Ele escreveu As Formas Elementares da Vida Religiosa em 1912 e tem outros três livros que foram publicados postumamente, que se chamam Educação e Sociologia, de 1922, Sociologia e Filosofia, de 1924 e Lições de Sociologia, de 1950. Particularmente com Da Divisão do Trabalho Social e As Regras do Método Sociológico, Émile Durkheim criou, entregou para os seus seguidores uma espécie de base para o desenvolvimento da sociologia como ciência, e alguns aspectos desse pensamento dele a gente vai analisar nessa videoaula de hoje. Vamos começar pelo conceito mais famoso de Durkheim, o conceito de fatos sociais. Para Durkheim, o objeto da sociologia são os fatos sociais, que ele define como? Ele define da seguinte maneira: é fato social toda maneira de agir, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria independente de suas manifestações individuais. Diz o Durkheim que os fatos sociais não poderiam se confundir com os fenômenos orgânicos, já que eles consistem em representações e em ações, nem com os fenômenos psíquicos, os quais só têm existência na consciência individual e através dela. Vou tentar entender um pouquinho mais o que são os fatos sociais a partir dos exemplos que o próprio Durkheim mobilizava. Diz ele: não estou obrigado a falar a mesma língua que os meus compatriotas, nem a empregar as mesmas moedas legais, mas é impossível agir de outra forma. Minha tentativa fracassaria lamentavelmente se procurasse escapar dessa sociedade. Se sou um industrial, nada me impede de utilizar processos e técnicas do século passado, mas se o fizer, eu terei a ruína como um resultado inevitável. Durkheim acentuava o fato de que os indivíduos, ao nascerem, já encontravam a sociedade pronta e constituída, restando a eles adaptarem-se à sociedade. Os costumes, as crenças, as regras formais ou informais, não haviam sido criadas, não foram criadas pelo indivíduo, não são criadas pelo indivíduo, mas são criadas pelas gerações passadas, sendo transmitidas às novas através do processo educativo e de todos os processos de sociabilização dos indivíduos. As principais características dos fatos sociais, de acordo com o Durkheim, são as seguintes. Em primeiro lugar, a coerção social. Por coerção social, a gente se refere à força que os fatos exercem sobre os indivíduos, levando-os a conformarem-se às regras que a sociedade impõe àqueles que vivem nela. Os fatos sociais impõem sanções ao indivíduo, que está sujeito a essas sanções quando ele tenta se rebelar contra esses fatos. As sanções podem ser legais, na forma de leis, ou podem ser sanções espontâneas. Fica clara a importância do processo educativo para, desde cedo, ensinar aos indivíduos como se ajustar a essas normas, a essas regras de comportamento que antecedem a sua existência, ou seja, que produzem o processo de conformação dos indivíduos à sociedade. A segunda grande característica dos fatos sociais é a exterioridade. Os fatos sociais existem e atuam independentemente da vontade do indivíduo ou da sua adesão consciente aos fatos. Há uma separação na concepção de Durkheim entre coisas e ideias. As coisas são exteriores e não estão sujeitas às nossas vontades ou às ideias dos indivíduos. Ele diferencia o autor, uma consciência individual e uma consciência coletiva, e vê os fatos sociais como digamos, externos tanto às vontades individuais quanto às vontades coletivas. Terceira grande característica dos fatos sociais e a sua generalidade. Diz o Durkheim que é social todo fato que é geral, que se repete em todos os indivíduos ou na maioria deles. Os fatos individuais ou que acontecem esporadicamente não são objeto de estudo da sociologia, mas os fatos seriam objetos da psicologia. Quando os indivíduos pensam e agem em torno de ideias ou de representações coletivas, eles o fazem não como indivíduos isolados, mas como membros de um todo cultural mais amplo que precisa ser considerado na hora de entender as relações, as ações que aparentemente são individuais desse sujeito. Durkheim, ao mobilizar o conceito de fato social para entender o seu entorno, ele fundamentou possibilidades teóricas e metodológicas ligadas a essa corrente de pensamento conhecida como o positivismo, ou seja, ele deu um uso do positivismo para compreender a sociedade. Os principais conceitos nessa direção é a ideia de objetividade do fato social, que para Durkheim deveria ser obtida com a neutralidade do pesquisador em relação aos fatos sociais. Diz Durkheim que é preciso que o cientista deixe de lado as suas pré-noções, isso é, os seus sentimentos, os seus valores pessoais, para fazer a sua investigação das relações sociais. Os fenômenos morais, como as leis, como a religião, poderiam ser objetos de uma ciência social, mas só se forem examinados corretamente, isso é, cientificamente, com esse tipo de distanciamento de envolvimento dos agentes. Além disso, além da questão da objetividade, Durkheim enfatizava a importância do método nas ciências sociais. Para ele, o sociólogo deveria encarar os fatos sociais como coisas, isso é, como objetos que, sendo exteriores aos indivíduos, podem ser medidos, observados, comparados, independentemente do que os indivíduos pensem, sintam ou declarem ao seu respeito. Estudar os fenômenos sociais deveria, então, para Durkheim, seguir o modelo de estudo de outras ciências, então em consolidação ou já desenvolvidas, e que se dedicam a fenômenos como os fenômenos astronômicos, físicos, químicos ou biológicos. O Durkheim, então, procurava estabelecer, inclusive, paralelos conceituais entre as abordagens que visavam identificar e interpretar a ordem natural e aquelas que visavam focar a ordem social. Por isso, para Durkheim, era tão importante distinguir as categorias científicas daquelas da linguagem comum, aquelas utilizadas pelos sujeitos no âmbito do senso comum. Por fim, para terminar essa apresentação breve das ideias do Durkheim, eu queria só mencionar a célebre classificação de Durkheim dos tipos de organização da sociedade. No seu primeiro trabalho importante, o da divisão do trabalho social, o Durkheim apresentou uma análise da mudança social, argumentando que o advento da era industrial, portanto do capitalismo moderno, como nós o conhecemos hoje, significava o surgimento de um novo tipo de solidariedade, o que ele chamou de solidariedade orgânica, no lugar do tipo de solidariedade que vigia até então, aqui ele chamou de solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica era caracterizada por uma organização constituída por um sistema de coesão social mais simples, mais rudimentar, enquanto na solidariedade orgânica ocorre uma divisão diferenciada do trabalho, porque essa solidariedade orgânica é formada por sistemas de segmentos diferentes, onde cada um tem um papel a desempenhar. Portanto, a divisão social de trabalho inerente à organização social e ao modo de produção do capitalismo altera a natureza da relação entre os indivíduos. Nessa solidariedade orgânica, os indivíduos são agrupados não mais pelas relações de descendência, da ordem, da tradição, mas segundo a natureza particular da atividade social em que os indivíduos estão envolvidos. Não é mais a consanguinidade real ou fictícia que marca o lugar de cada um, mas a função que o indivíduo preenche, sendo um aumento da especialização, a especialização do trabalho, notavelmente, um critério para o desenvolvimento da personalidade individual e para o progresso social. O valor moral da divisão do trabalho, para Durkheim, então, está em que é através dela que o indivíduo toma consciência do seu estado de dependência em relação à sociedade. Por hoje é isso, nessa apresentação breve dessas categorias principais de Durkheim, a ideia de fato social, a ideia de divisão social do trabalho, divisão do trabalho social e suas implicações em termos de solidariedade mecânica e orgânica, dando conta aí de algumas das contribuições de Emile Durkheim. Na nossa próxima videoaula, a gente vai tratar, muito brevemente sempre, do legado de um grande pensador alemão, o Karl Marx.